O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa. Agora o assunto é futebol. Segundo Tempo. A produção técnica é do Aldo Leite, do José Roberto Camutanga. Temos aí Roberto Queiroz, Ralf de Carvalho e Carlaile Paes Barreto.
Haroldo Costa.
Aqui na Rádio Jornal com você. Ralf de Carvalho, eu tô acompanhando aí essa conversa do João Vitor com o técnico Itamar Schulli. E a informação desde ontem aqui que o João nos trazia é que o Itamar teve uma proposta do Brasil de Pelotas. Para a gente até focar aqui um pouco mais no futebol local, temos falado muito aí sobre essa questão da pandemia, mas as novidades que vão aparecendo a gente vai conversando aqui e discutindo também com vocês. E o Itamar, que já teve uma proposta no início do ano do Botafogo de Ribeirão Preto, teria tido uma proposta do Brasil de Pelotas. O Itamar não falou sobre o assunto de forma educada, disse aí para o João que não comentaria, mas o João apurou essa informação, né, informação realmente de apuração de repórter mesmo, e com um clima melhor, né, porque a gente já sabe que o Itamar já passou por alguns momentos mais difíceis lá no Arruda, quando expôs uma situação de que não havia reforços, que tinha solicitado a diretoria. Houve uma certa insatisfação do Itamar, a diretoria do Santa Cruz depois se pronunciou com o Ney Pandolfo. Me parece que agora o clima é muito melhor e aí o Itamar recusa deixar o clube. Também por ser um perfil do treinador, não trocar muito de time e tentar ter uma sequência no comando de uma equipe de futebol. Como é que você observou isso aí, Ralf?
Bom, eu acho positivo porque uma das coisas que a gente mais critica quando é produzido pelo próprio clube, pelo dirigente, é a troca de treinador e a frequente troca de treinadores. É difícil uma equipe que troca treinador se estabilizar. E no momento atual é importante saber que o perfil dele é esse. E também, se você fizer uma comparação, com todo o respeito ao futebol gaúcho, mas o Santa Cruz tem um nome nacional maior do que o Caxias. O Santa Cruz pode estar vivendo uma crise financeira, mas é um clube de Série A. Na sua história, o Santa Cruz tem esse perfil. Então, eu acho que ele está num clube melhor, em tese, num clube maior. Então, para ele também é importante. Agora, eu concordo com o que você historiou aí. O momento pior já passou. E depois, o trabalho do Schulli respondeu a equipe, inclusive em todas as condições, não digo totalmente negativas, mas em condições não favoráveis, o time despontou, está com a liderança e invencibilidade no campeonato estadual e com possibilidade ainda na Copa do Nordeste. Então, a gente percebe que o trabalho do Itamar Schulli é hoje reconhecido pela crônica, reconhecido pela torcida e pela direção de Santa Cruz. Então, o clima para ele é bom, não é motivo também para ele sair. Eu acho que a questão de dinheiro, ele não é um treinador, me parece que não é um treinador de fazer leilão. Então, que ele fica aí. Ele, no momento, está sendo respeitado, aplaudido e valorizado no futebol de Pernambuco.
Roberto, nas nossas análises aqui, análises do começo do ano, o Santa Cruz teria um pouco mais de dificuldade, porque estava montando um time ali praticamente em cima da hora, o próprio Itamar chegou depois. E a gente sabe da questão financeira, que também não ajudava muito, né, o Santa Cruz a montar, trazer um grandes jogadores ou outros nomes do mercado nacional. Mas aí vem o Itamar, consegue arrumar um time e esse time está competitivo, foi competitivo no estadual, na Copa do Nordeste vai brigar pela vaga ainda na última rodada, né, quando as competições retornarem um dia, e vão retornar com certeza, né, a gente está esperando isso tudo passar. Mas o Itamar recusar uma proposta do Brasil de Pelotas, que é um time da Série B, para ficar com o Santa Cruz lá na Série C, mostra que ele está satisfeito, né, Roberto?
Olha, Haroldo, eu acho que, apesar do time do Brasil de Pelotas estar na Série B...
É.
B de bola?
B de bola, né?
B de bola. Porém, é o Brasil de Pelotas. Eu acho ainda que o Santa Cruz é um clube, assim, de maior projeção nacional até, do que o Brasil de Pelotas, mesmo estando na Série C. A questão do Santa Cruz na série C é uma questão de esse ano, se tiver a competição, trabalhar para sair. É uma questão momentânea. Ele deu certo, treinador que foi bem no Cuiabá, treinador que arrumou o time, O time foi bem no, nessa primeira parte do campeonato estadual. Reclamou, claro, porque ele queria outras contratações, queria mais reforços. Aliás, essa história de reforços é um negócio muito antigo. Eu acompanho futebol desde 16 anos, 15 anos, 14 anos, sei lá. Veja, esse negócio de reforço, tal, preciso de reforço, de reforço. Isso é questão de diálogo do dirigente com o técnico. Quase todo técnico prefere contratar do que aproveitar a divisão de base. Mas a gente tem que se lembrar da montagem de determinados times aqui e no Brasil inteiro. O Flamengo já fez isso e faz, o São Paulo, tantos clubes que fazem isso. Aqui eu me lembro, eu vou citar porque eu acompanhei isso, já estava começando a acompanhar futebol. O Santa Cruz ficava aí apanhando jogadores de segunda, de terceira linha, até começar a aproveitar a divisão de base. Em 1969, aí o Santa Cruz começa a botar no time de cima Luciano, Givanildo e outros das divisões de base. Começou Fernando Santana, Ramon, enfim, começou a aproveitar a divisão de base e trazer um ou outro reforço. E, enfim, fez um bom time que foi pentacampeão estadual. Enquanto o Sport contratava aí um monte de jogador de várias partes do país, gastando dinheiro, Santa Cruz fez isso. Porém, antes do Santa Cruz, quem fez foi o Náutico. Eu estou lembrando isso porque foram os grandes momentos dos clubes. Náutico, por exemplo, ex-campeão estadual, na época que o estadual tinha um valor. Então o Náutico botou Nado, botou Bita, foi buscar Salomão na Paraíba, foi buscar Rinaldo na Paraíba, contratou por aqui mesmo. Então isso sempre foi feito. O treinador começou a reclamar, os dirigentes, eu entendo que começaram a conversar com ele e foram contratando de acordo com a possibilidade. A crise é séria. Então ele deu certo, eu acho que ele está certo em permanecer no Santa Cruz. Acho que ele, a menos que comece a ter problema financeiro, problema de pagamento, porque a gente não está esperando coisa boa que vem por aí. Mas vamos torcer. Situação para os clubes daqui pior do que a gente já tem. No caso de Santa Cruz e Náutico, que vivem aí uma situação financeira ruim. O Sport é o melhor. Quer dizer, o melhor entre aspas. Porque o Sport também deve demais.
Tá certo, Roberto. Só uma informação sobre o Brasil de Pelotas, Carlyle. Tem um rolo aí do Brasil de Pelotas com o fair play financeiro, né? Ele pode ser rebaixado. É que os jogadores fizeram a denúncia e o STJD parou, evidentemente, por causa da pandemia, mas uma nova data será marcada para esse julgamento e isso provocaria o rebaixamento para a Série C se ele perder 6 pontos por conta do fair play financeiro. Jogadores denunciaram lá atraso de salários de jogadores na Série B do ano passado, viu, Carlyle?
Pois é, Haroldo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu não vejo problema um profissional, por exemplo, ouvir proposta de outro clube, no caso até Itamar. Faz parte do futebol. Quando o dirigente quer dispensar, demitir, ele não pensa com o coração, não. Agora, também acredito que Itamar pode ter ouvido, agradecido, e se fosse para deixar o Santa Cruz, ele teria deixado no começo da temporada, né? Quando ele chegou, Santa Cruz demorou muito para contratar, não tinha nem time ainda, mas ele conseguiu organizar um grupo. Santa Cruz invicto ainda em casa, fazendo uma boa campanha no Campeonato Pernambucano e agora recebendo reforços. Ou seja, não acredito que ele saia, não.
A gente está acompanhando também, Roberto, Ralf, Carlyle, essa situação aí dos clubes, né? A negociação dos clubes com os atletas. É claro que o futebol está impactado financeiramente também, né? Nesse momento, paralisar os clubes e as competições dessa forma, que estão parados. E há uma negociação aí envolvendo antecipação de férias, que eles topam, né? Pelo que a gente está acompanhando aí, antecipar férias 20 dias. Os outros 10 seriam tirados lá no final de dezembro, que as competições, quando retornarem, vão invadir o calendário aí até o final do ano, ninguém tem dúvidas disso. e uma situação também de redução salarial. Carlyle, esse talvez seja o ponto mais crítico da negociação, né? Falaram em 50%, baixaram para 25%, e me parece que os jogadores não estão muito propensos. Alguns dizem que tem salários atrasados aí, tem clubes com 2 meses de salário atrasado. Como é que vão propor para redução salarial, hein, Carlyle?
Pois é, Haroldo, o jogador tá bom, eu aceito essa redução salarial de 25%, agora me paga o que deve, né? Mas não é isso que acontece. É bom lembrar que a CLT, ela prevê isso, tem um artigo que, dependendo da situação, se tiver prejuízo comprovado para empresas, ela pode até fazer negociação propondo uma redução salarial que não ultrapasse 25%. Talvez por conta disso, a Associação dos Clubes, né, fez uma proposta e depois chegou a 25%. Mas, por outro lado, a Associação dos Jogadores também não quer. Entendo. Se por acaso as férias forem antecipadas e os jogadores entrarem em campo até dezembro, ou seja, não é perda de renda, é um atraso de renda. Essa renda vai vir lá na frente. Então pode haver uma negociação, Haroldo, entrar em férias antecipadas agora, mas que uma parte desse salário venha um pouco lá na frente quando a renda entrar, né? Então é preciso um acordo. Agora, essa questão de férias, eu acho que é um ponto em comum a todos. Tem que antecipar logo, pelo menos 20 dias, porque essa pandemia não vai ser sanada em pouco tempo. Pelo menos tem mais 20 dias aí para você não perder tanto lá na frente.
Deixa eu trazer aqui a discussão para o nosso âmbito, Ralf, para o âmbito local. Eu até ouvi uma informação de que o presidente Milton Bivar estaria temeroso de que não queria fazer demissões no clube. A gente já sabe o que aconteceu lá no ABC, né? Houve uma situação mais crítica, com muitas demissões. E acho que no esporte, no Náutico, no Santa Cruz, todo mundo tentando se costurar para não ter um momento mais complicado de demissão realmente no clube, né? De um corte maior. Agora, o dinheiro não está circulando nesse momento para eles, porque o país está parado, né? Está tudo parado. Aliás, o mundo do esporte, o esporte mundial está parado. Está parado no basquete americano, está parado na Fórmula 1, né? Está tudo parado. É difícil para eles também, né, Ralf?
É difícil, Haroldo, mas uma das alegações dos jogadores para não aceitarem redução no salário foi exatamente o fato que os clubes estão recebendo o dinheiro dos contratos com a televisão. Por exemplo, o Sport está na Série A. A CBF, via CBF, o dinheiro está chegando no Sport. Não parou de mandar, não, aquele dinheiro do contrato para ser pago parceladamente, mês a mês. O Sport tem dívida. Esse dinheiro vai responder também para cobrir dívida do Sport. Mas os contratos com a televisão estão sendo honrados. Essa foi uma argumentação, inclusive, do sindicato, não sei se Rio ou São Paulo, que ouviu alguns jogadores e eles falaram sobre isso. Agora, para poder, o clube vendo a crise aí, já estava em crise financeira, com dinheiro entrando regularmente, inclusive através das bilheterias, o que cessou para o clube foi a bilheteria, porque o campeonato pernambucano, pelo que se sabe, é pouco, mas pagou o que tinha que pagar. A televisão está pagando o que contratou para o Campeonato Nacional, que dividiu em 12 meses. Mês a mês está pagando. O que parou de entrar foi o dinheiro da bilheteria. Então, isso não fecha totalmente a entrada de dinheiro nos clubes. Essa alegação, me parece que foi, inclusive, comprovada nessa negociação para não reduzir o salário. Agora, o Ceará está botando o time todo de férias. Simplesmente, a direção do Ceará, ontem à noite, sentou com os jogadores, negociou, todo mundo vai entrar de férias, o Ceará vai pagar o dinheiro, as férias, porque é o dinheiro do mês, teria que pagar de todo jeito o mês de salário. Assim, o Ceará paga as férias e deixou 10 dias para o final do ano e não tocou no assunto do 25%, pelo menos o que foi passado, o que eu tomei conhecimento. O Ceará não está reduzindo o salário de ninguém. Agora, quando os jogadores voltarem das férias, no dia 21 de abril, aí se vê se vai ter redução, a depender desse acordo nacional. Se não houver redução, fica tudo como está, e todo mundo vai jogar, todo mundo vai treinar. Então, eu acho que os clubes também estão se aproveitando um pouco do momento, viu, Haroldo?
Certo. Ô, Roberto, eu fico imaginando aqui a situação do sócio, né? O cara quer colaborar, é torcedor, tem lá a carteirinha dele, tá adepto a alguma forma de ajuda, uns pagam um pouquinho mais, outros pagam um pouco menos, aí vem uma crise dessa, né? Uma situação dessa que ninguém esperava que chegasse dessa forma, né? No mundo inteiro. E aí, como é que vai convencer o sócio a continuar pagando, ajudando lá o clube? O dinheiro não vai circular. É um desafio para todo mundo, mas é um momento difícil, não é, Roberto?
Totalmente difícil, Haroldo. A situação realmente é preocupante. Como é que o torcedor, o sócio, vai pagar o seu clube se não pode sair de casa? A menos que ele pague pelo celular. Não é todo mundo que tem condição de pagar pelo celular. Então a situação dos clubes, na dependência do pagamento do sócio, eu acho que é um negócio que é esperar para ver o que vai acontecer. O dinheiro, como o Ralf disse, o dinheiro da televisão está sendo pago, o dinheiro do estadual foi pago, hoje está sendo pago, mas a informação é que os clubes já receberam esse dinheiro do campeonato estadual. Agora é esperar um pouco mais. As federações ainda não estabeleceram quando os campeonatos voltam. Então acho que tudo tem que partir da CBF e das federações. E no nosso caso aqui do Nordeste também da Liga, para ver quando é que as competições voltam, se voltam. Então nós todos estamos nessa dependência, né? Os clubes estão nessa dependência. Esse negócio de colocar férias, é por isso que eu estou dizendo, para colocar em férias, você tem que saber como será daqui a um mês. Aí o Ceará bota os jogadores todos de férias, como o Ralf acabou de dizer que foram colocados de férias, e daqui a 15 dias a Liga do Nordeste resolve recomeçar a Copa do Nordeste. A Federação Pernambucana ou a Federação Cearense resolve recomeçar o campeonato estadual. Então é complicado, é muito complicado.
É a partir do dia 1º de abril, viu? Diga, Roberto. É a partir do dia 1º de abril.
Haroldo, isso que o Roberto está falando é outro problema, porque não é só, vai voltar agora, a Liga quer voltar os estaduais. É porque ainda vai ter que ter uma intertemporada, porque não é assim, voltou e joga. É outra discussão que já está tendo entre clubes e a federações, CBF e atletas. Tem gente que está prevendo um mínimo de 5 dias, mas já tem clube ou preparador físico pedindo 2 semanas. É outro problema. Isso que o Ceará está fazendo, que Ralf trouxe, eu acho que alguns clubes, por exemplo, o Sport Náutico Santa Cruz, já poderiam antecipar. Para que esperar até quarta-feira, dia 1º de abril? Poderia dar férias agora, ou seja, em vez de voltar no dia 20 de abril, voltaria no dia 15. Então já teria 5 dias aí, no mínimo, para pré-temporada. E só rapidamente, né? A gente está falando muito de coronavírus nesses últimos 10 dias e muito pouca gente está se lembrando. Hoje seria Sport Santa Cruz, Salgueiro e Náutico, decisão da fase classificatória do campeonato estadual, e a seleção brasileira estaria aqui. Hoje a gente estaria debatendo sobre Neymar, treino aberto na Ilha do Retiro. Olha o que a gente perdeu.
É verdade. Agora, eu continuo ouvindo também, viu, amigos? Antes da gente chamar um intervalo aqui, rapidinho, algumas vozes que não defendem a volta dos estaduais esse ano, hein? Acham que realmente seria uma confusão para os clubes do interior. Isso é uma opinião nacional, não estou falando só o estadual de Pernambuco não, viu, Ralf?
Mas a CBF já deixou ver que se interromper os campeonatos como eles estão, por exemplo, Santa Cruz líder, quer dizer, não sabe se vai ser o campeão porque tem 3 etapas.
E nessas vozes que eu vi, viu, Ralf, justamente defendem isso, não tem campeão, acabou a competição.
Sim, mas aí diz que ia ter tanto problema jurídico no próximo ano, tantas ações, o melhor é terminar os campeonatos a qualquer custo. Aham. Essa é uma opinião da CBF que a gente já tomou conhecimento.
Tá certo.
Mas isso eles têm que decidir, né? Olha, vai ser assim, 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 acabou.
Não, mas o clube tem seus direitos, pode entrar na justiça. Um Santa Cruz não valeu de nada ser primeiro líder, inclusive invicto de uma competição. Então isso tudo
mas ele vai jogar com quem? É uma questão complicada. Os clubes do interior, os jogadores já estão indo para casa.
as classificações para a Série D, para a Copa do Brasil, isso tudo está em jogo e a CBF
tem
a justiça no calcanhar.
Que seria repetido tudo que aconteceu esse ano em termos de classificação. A classificação seria obedecida ao que foi do ano passado.
Agradecendo aqui Roberto, Ralf e o Carlyle. E o assunto é futebol segundo tempo, está terminando aqui.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.